Eu creio que esse hino já é como uma pregação que nós cantamos se cantamos concentrados naquilo que cantamos. Então nós vemos que é algo muito precioso e nós sabemos, nome acima de todos os nomes, onde está toda a salvação. Isto é para nós o precioso e o maravilhoso. Para outros, esse nome pode ter sido levado para zombaria e insulto, mas para os seus é um nome que está acima de todos os nomes. E eu quero dizer até além disso, nós aceitamos esse nome, nós pertencemos a ele. E vocês sabem, se ele é zombado e o seu nome, então também nós somos zombados e insultados. Mas se nós somos insultados, também ele é insultado. Assim é. Mas glória e louvor, nome acima de todos os nomes, onde está toda a salvação. E um outro compositor canta: se todos os outros nomes uma vez estiverem espairecido, o nome de Jesus permanece eternamente. Ó, isto é algo maravilhoso. Então, digam às pessoas o que disserem, não podemos fazer outra coisa, nós pertencemos a Ele, somos a sua propriedade e carregamos o seu maravilhoso nome. Jesus também é o médico dos enfermos, e não somente uma vez, mas também hoje. Ele não mudou ainda. E me foi trazida a triste notícia hoje que o nosso precioso irmão Slavek, da República Tcheca, ele está muito enfermo, também a filha Maria não está passando bem, e também a irmã Becca não está passando bem. Todos pedem por oração, e eu creio que agora, talvez nesta hora, estão com seus pensamentos e também com seus corações aqui conosco, e talvez muitos outros ainda que estão sofrendo e enfermos, que ainda não deixaram sua esperança. Todos nós não deveríamos fazer isso, porque sabemos que Ele está na condição de ajudar. Ele é o grande médico. Ele está acima de tudo. Com Ele tudo é possível. E por isso queremos elevar o seu nome. Antes de fazer isso, vamos ler uma palavra de Deus, do Evangelho de João, do capítulo 6, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o puxar, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Isaías 45, 13: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei. Até aqui essa santa e preciosa palavra de Deus. Naqueles dias, o nosso Senhor falou e disse essas palavras da vida, e as pessoas murmuravam sobre aquilo que ele disse. Amados, preciosos irmãos e irmãs, o que nós fazemos hoje? Não precisamos falar de outros, nós temos que falar de nós mesmos. Hoje à noite, estamos de fato com vontade de aceitar a palavra de Deus na fé, estamos com vontade de recebê-la. Nosso Senhor Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu desejo dizer, Ele, de fato, nos concedeu o pão da vida nesses dias. Estamos murmurando sobre isso? Queremos murmurar sobre isso? Eu creio que nós não temos motivo para murmurar, mas temos motivo para adoração e para gratidão. Ó, preciosos irmãos e irmãs, aqueles naquele dias, foi talvez estranho para eles, mas eles eram pessoas terrenas e carnais, mas não vamos ser com mente carnal e terrena, mas vamos ser espirituais e reconhecer que Deus nos nossos dias fala conosco. E se rejeitamos as palavras, então fazemos como aqueles que fizeram naqueles dias. Eles começaram a murmurar, mas nosso Senhor, Ele não fez muitas palavras, mas falou palavras da vida. E Ele disse aqui, quem crê tem vida eterna. Queremos vida eterna? Então vamos de todo o coração crer o que Ele tem a nos dizer. Louvado seja o Seu maravilhoso nome. Vamos levantar para oração conjunta e também trazer os pedidos diante de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que também hoje à noite podemos estar reunidos aqui no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos, honramos a Tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu vieste, que Tu és o pão da vida. Senhor, Tu nos alimenta nesses dias para que recebamos força e pela força desse alimento possamos caminhar nesse vale da terra escura. Senhor, nós Te adoramos e sabemos que Tu não mudaste ainda. Tu és ainda o grande médico que pode ajudar a todos que olham para Ti. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos aqueles que colocaram suas petições e todos aqueles que estão solitários e tristes e atribulados, Senhor. Tu podes, Senhor, preencher os seus corações. Tu podes, Senhor, abençoá-los. Tu podes ajudá-los. Tu podes tocá-los, Senhor. Também nós queremos tocar a Ti na fé hoje à noite. E pedimos a Ti também adiante. Fale conosco, Senhor. Nós não queremos murmurar sobre o Teu falar, mas queremos nos alegrar, Senhor, e queremos Te trazer a gratidão no nome de Jesus. Pedimos por Tua bênção. Retira tudo o que está perturbando do nosso meio, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, Senhor. Meu Deus, abençoa-nos, Senhor, e conceda ao meu irmão força para trazer a Tua palavra, que Tu colocaste no seu coração adoração e honra. Seja o Teu glorioso nome de Jesus. Amém. 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 Somente naqueles que vêm a Ele, esse Ele pode transformar, estes Ele pode transformar, não em todos, mas tudo Ele pode transformar naqueles que vêm a Ele. E se tudo foi transformado, então também o versículo de 1 Coríntios 15 se cumpre, no qual está escrito 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se já ouvimos o hino, tudo Ele transforma, porque então não devemos ler a Escritura para isso? Que nós temos como promessa de Deus dentro de nós, o último que Ele transformará será o nosso corpo mortal. E então nós seremos iguais a Ele, porque o veremos como Ele é. Que promessa maravilhosa nós temos, que Ele, pela graça, nos concedeu na Sua palavra. Com certeza, cada um de nós carregará diferentes coisas no seu coração, moverá diante de Deus e também colocará diante dele. Eu desejaria que pudéssemos sempre deixar lá onde pertencem, qual seja, debaixo da cruz, diante do Senhor, que pode transformar todas as coisas. E mesmo assim, nós todos carregamos, ninguém pode se excluir disso, mesmo se às vezes para fora pareça que alguns estão acima de tudo, como se nada os atingisse, como se não tivessem que carregar nada ou que vencer algo. Todo ser humano que se tornou crente será colocado uma luta espiritual, e o inimigo não poupará ninguém, não causará a nenhum outro tantas dificuldades como aqueles que estão determinados para verem a glória de Deus. Todos os outros, ele talvez ainda tocará música para que possam dançar, mas aqueles que para sempre escaparam dele, estes, então, sentirão. Mas, no fim, tudo terá valido a pena. E nós não olhamos para o meio, não para o começo, mas sim, nós temos um alvo diante dos olhos. E esta é a glória de Deus que nos foi preparada. Eu já, no domingo em Zurique e na quarta-feira à noite, eu relatei algumas coisas daquilo que experimentei na minha última viagem. E vocês sabem, para um proclamador da palavra, não há mais belo do que de firmar as pessoas naquilo que foi pregado. Como Paulo naquela época disse, fiquem firmes, segurem firme para minha honra no dia de Cristo. E às vezes eu já expressei isso, eu abdico de cada recompensa na glória. A minha recompensa deve consistir de que o salário de dor do Senhor para que todos os redimidos dessa geração estejam preparados quando o Senhor vier. Eu não preciso de nenhuma outra recompensa que nós juntos, naquele dia, quando o Senhor vier, vejamos a sua face e sejamos levantados acima dessa terra para a glória. Mas foram dias ou semanas da alegria, das lágrimas, da bênção, que nós vivenciamos com irmãos. Vocês sabem, a Austrália é um continente para si. As distâncias de alguns milhares de quilômetros daqui para lá. Mas em todos os lugares há almas preciosas, valorosas, que não se deixam enganar, mas que ficam firmes na palavra do Senhor. E por isso nós estamos movidos, e certamente Deus também, para que nós permaneçamos na sua palavra. Isso se torna cada vez mais importante, cada vez maior, mais precioso, que nós permaneçamos na graça de Deus, na palavra de Deus, no amor de Deus permaneçamos. Permaneçamos na congregação do Senhor, na vontade do Senhor permaneçamos. que Deus chegue ao seu pleno direito com todos nós, agora, no fim, ele possa alcançar isso. Eu tenho saudações para serem passadas de todos esses irmãos que eu visitei, e eu posso vos assegurar, não somente aqui, mas também lá. Eu repetidamente ouvi, nós lembramos de ti diariamente em nossas orações. E também isso significa muito para mim. Pessoas que oram por mim terão dificuldade de falar contra mim, e pessoas que falam de mim terão dificuldade de orar para mim. Vocês sabem, pode-se talvez enganar um pouco aos outros, mas a si mesmo e a Deus não se pode enganar. Nós temos que, de fato, ver essas realidades diante dos olhos. Mas há tantas coisas positivas que nós podemos relatar. Ainda pessoas são salvas, libertas, curadas, abençoadas. Ainda pessoas são guiadas para dentro de toda a verdade. E, frequentemente, os convidados não são aqueles que vêm, mas outros são adicionados, que o Senhor então salva e abençoa e se revela a eles. Eu já disse nos dois lugares, quando um irmão na última congregação na Austrália, lá em Queensland, em Mackay, me desejou as boas-vindas e simplesmente com um forte aperto de mão, como os políticos fazem normalmente nas campanhas de eleição, mas de fato de coração, e disse: seja bem-vindo, homem de Deus da hora. Seja bem-vindo, homem de Deus da hora. E então, isso cai mais profundo no coração, e eu acenei com a outra mão que estava livre, e assim dizendo não, não, mas de fato pensei sobre isso. Nós somos o povo de Deus desta hora. Nós somos as pessoas que Deus falou conosco, que Ele guiou para fora, aos quais abriu os olhos, às quais Ele anunciou a sua palavra, revelou o seu nome e a sua vontade. Isto não podemos negar, isso nós não queremos negar, isso nós queremos testemunhar para a glória de Deus, porque está certo, é a verdade. E o alto nisso é que o Senhor nos manteve na sua palavra até o fim. Eu tenho grande dificuldade de crer que um ser humano hoje foi salvo e amanhã se perdeu, e depois de amanhã é salvo de novo, depois é perdido. Tenho muita dificuldade de crer nisso. Eu posso crer o que o Senhor disse: quem crê naquele que me enviou, este foi tirado da morte para a vida. E se isto aconteceu, então nós recebemos vida eterna. E não chegamos ao juízo, mas reconhecemos que o Senhor, nosso Redentor, Ele tomou juízo para os redimidos sobre si. Também, muito pouco menos, posso crer que hoje uma pessoa está na verdade e amanhã está no engano. Hoje crê e amanhã não crê. Isso também é difícil para eu crer. Eu posso crer que vamos de clareza a clareza, somos guiados. Mas eu não posso crer que da verdade caímos no erro, e do erro no engano, do engano no certo, e que isso é como um círculo assim que vai girando. Não, nisto eu não posso crer. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade, e somente aqueles guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Assim está escrito na minha Bíblia. Está também na sua Bíblia, sim, 100%. O Espírito de Deus, todavia, guia sempre para a verdade. Nosso Senhor disse no Evangelho de João 14 e também 16, Ele tomará dos meus e vos esclarecerá a vós. Ele vos anunciará o futuro, mas o que é futuro tem que ser aquilo o que já nos foi colocado na palavra de Deus que aconteceria. Deus não promete historinhas, Ele revela a sua vontade que já foi anunciada na sua palavra. As coisas têm que todas estar visíveis e têm que poder ser provadas. E por isso, nós necessitamos da palavra do Senhor. Ainda brevemente, referindo-me à viagem, da Austrália, então, fui por 24 horas para Nova Zelândia. E vocês sabem, há simplesmente irmãos que têm medo. Se falam com o irmão Frank, então meio mundo pode chegar a saber, e isto para eles é desagradável. E também isto nós tomamos como vem, aceitamos como vem. De um lado, nós carregamos dor sobre isso, do outro lado, nós sabemos que assim se passou da mesma forma com o nosso Senhor. Uns o odiavam de coração, os outros o amaram de coração. A uns ele não significou nada, aos outros ele significou tudo. Uns aceitaram, uns rejeitaram, e para aqueles que aceitaram foi alimento espiritual. Por que deveria ser diferente hoje? Paulo diz, a uns nós somos um aroma da vida para a vida, aos outros nós somos um aroma da morte para a morte. O que podemos mudar nisso? E então nós chegamos a saber da Santa Escritura, quem caminha na luz, ele não tropeça. E então vamos tomar tudo como Deus concede pela graça. Mas justamente lá eu vivenciei que não fui buscado no aeroporto. No momento eu estava um pouco decepcionado. Isso que eu não pode imaginar. Se você vem a outro país e foi convidado e não é buscado, então é uma coisa desagradável. Mas eu fiquei silencioso e fiquei parado. Olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei para a minha frente, não havia ninguém. Eu queria dizer justamente, Senhor, por que sequer vim aqui? Mas antes de poder fazer isso, vem alguém e diz, você é irmão Frank? Eu disse, sim. Ele disse, nós não nos conhecemos, mas eu organizei uma reunião, nós iremos diretamente do aeroporto para a reunião. E nós tivemos, nesse pouco tempo, três maravilhosas reuniões. Aqueles que me conheciam e não buscaram, mesmo assim, deixaram anunciar que eu viria. E os outros que não me conheciam, mas haviam ouvido, vieram e levaram a sério a oportunidade. E assim, Deus abriu novamente completas portas novas. E numa reunião até estava uma repórter que fez as duas coisas ao mesmo tempo, fazia a imprensa e também a televisão, e ouviu tudo e perguntou somente, isso de fato é verdadeiro? Eu disse, naturalmente isso é verdadeiro, isso é verdade. Então todas as igrejas deveriam chegar a saber disso. Então ela se apresentou e disse, você pode se preocupar para que isso aconteça, que as portas aqui sejam abertas. E ela disse, eu farei tudo se o Senhor puder vir mais uma vez, que o nosso país ouça o que o Senhor tem a dizer. Assim Deus pode atuar. No momento parecia como se o caminho tivesse ido em vão, como se tivesse chegado no fim, e de repente, novas portas se abrem e o Senhor, ele terá o seu caminho até o fim. Como o irmão Branham disse naquele tempo, quando o Dr. Davis disse a ele, para quem você falará? Com a sua formação educacional, com a falta de formação escolar, e o irmão Branham disse simplesmente, se Deus me envia, então ele também terá pessoas às quais eu falarei. E assim é. Se temos uma mensagem divina e a carregamos, então Deus terá pessoas que foram determinadas desde antes da fundação do mundo para ouvir essa palavra divina verdadeiramente, a crer nela e agradecer ao Senhor por ela. Assim são os caminhos de Deus e não de outra forma. Muitos testemunhos poderiam ser dados. O último de ontem à noite, nós, como quase ninguém sabe, ontem tivemos uma reunião na Bélgica, perto de Liège-Lutich. Estivemos pela primeira vez com os nossos amados irmãos, irmãos Kupfer e a minha pouca pessoa, e eu agradeço pela recepção que tivemos lá. Nós sabemos, irmão Gilson, que nos concede aqui tantos alimentos e verduras e tudo mais, mas diretamente antes do culto, de alguma forma veio um impedimento e nós nos olhamos e não sabíamos como continuaria. Mas o que nós vivenciamos então lá, isso o irmão Kupfer deveria contar a vocês de alguma forma. Foi tal vitória e tal bênção. Às vezes é assim que o inimigo, ele se levanta porque ele sabe que Deus tomou a intenção de abençoar. Mas então temos que ficar calmos, silenciosos, ficar silenciosos diante do Senhor para ver que salvação, que vitória e bênção Deus pode conceder quando parece que tudo está sucumbindo ou tudo está indo errado. Justamente então, nós vemos e reconhecemos de que forma Deus atua. Nós, no fim do ano, nós ouviremos um grande número desses aqui, e eu creio que o Mokufer me disse, foram cerca de 3 que vieram diretamente depois da reunião e disseram, já ouvimos a mensagem faz muito tempo, mas não havíamos compreendido. Hoje, Deus nos deu clareza. Hoje, nós ouvimos, nós mesmos, da palavra do Senhor, nós podemos ler junto. E assim, nós estivemos gratos também pela noite de ontem. O Senhor teve o seu caminho. Então, estamos reunidos aqui no nome do Senhor, não sempre para ouvir uma pregação poderosa, às vezes para nos aproximarmos de Deus e vivenciarmos novamente a Deus. Nós ouvimos tanta palavra de Deus. As pessoas na Austrália disseram para mim, irmão Frank, já são 6 anos desde que você pela última vez esteve aqui. E quando então essa vovó me pegou nas mãos e disse, você é o único que restou de todos que proclama a palavra de Deus com veracidade. Começou a chorar. Vocês podem imaginar o que se passou no meu coração. E eu não estou julgando. Mas muitos, todos se desviaram. E eu escrevo na carta circular, se hoje falamos da mensagem, então temos que perguntar de que mensagem se trata e de quem é essa mensagem. Já faz tempo que não é mais o original, não é mais a palavra original de Deus, como a semente da palavra que nós ouvimos em todos os lugares. Há próprias opiniões, próprias interpretações foram trazidas, mas graças a Deus que há pessoas que tiveram uma direta vivência com o Senhor e que, através do Espírito de Deus, têm a ligação com a palavra de Deus e tudo mais. É estranho, eles os atrapalha, e por isso a ligação que Deus cria é sempre para a palavra de Deus. E por isso também sou grato que nós, sem esforço, sem qualquer esforço, nós podemos permanecer na palavra de Deus, pela graça de Deus. Nenhuma fantasia aqui, nenhuma própria interpretação lá, simplesmente ficar silenciosos, crer o que Deus disse, carregar a palavra prometida dentro de si até o ponto quando o tempo, quando encontrará seu cumprimento. Todos os profetas profetizaram, e vocês sabem todos, eles não puderam vivenciar o que eles haviam expresso. Mas então está a pequena frase: quando o tempo se cumpriu, então Deus enviou o seu Filho. No momento, quando vem a hora de Deus, quando o tempo está cumprido, então acontece. Sem que nós tenhamos que nos preocupar, vamos pensar no povo de Israel. Na reunião, desde os dias de Nabucodonosor, como a coisa foi para lá e para cá, de país em país, de povo a povo. Sim, através de muitas tribulações, quando o tempo se cumpriu, Deus os chamou e ele disse, ou está escrito em Jeremias 31, ele que espalhou Israel, o ajunta novamente, o que foi? Deus havia prometido que no fim dos dias aconteceria, e tem que acontecer, porque a Escritura não pode ser quebrada. Tanto quanto compreendi a Deus, Ele colocou as promessas para esse tempo à luz do castiçal, e através da mensagem profética, Ele nos introduziu no seu plano de salvação, mas agora Ele quer nos, de fato, colocar nesse plano de salvação, posicionar. É disso que se trata agora, não de novas interpretações, não de empolgação aqui e lá, mas todos que foram introduzidos na palavra de Deus, foram introduzidos no plano de Deus, agora devem ser posicionados nesse plano de Deus, chegarem ao descanso com Deus, tomarem seu lugar e serem firmados na verdade. Tudo tem seu tempo. O irmão Branham, ele teve seu tempo, Paulo teve seu tempo, Isaías teve seu tempo. E este é o nosso tempo, a nossa hora, nossa mensagem, nossa oportunidade que Deus nos deu agora. Houve tempos que esteve, foi para outros. Este é o teu e o meu tempo. Esta é a nossa hora. E o Senhor hoje diria o mesmo, o que ele disse naquele tempo às multidões: ó, que tu nesse tempo tivesse reconhecido o que serve para a tua paz. Esse é o nosso tempo, e por isso somos gratos a Deus. Não vamos esquecer o pensamento, primeiro, a introdução no plano de Deus, a apresentação daquilo que Deus intenta fazer, tem a fazer, e então sermos posicionados e colocados para receber parte naquilo que Deus faz. Não enfatizamos isso, que cada promessa é sim e amém. Primeiro, é uma promessa, e quando o tempo vem no qual essa promessa deve se tornar realidade, Deus se preocupa para que aconteça. Quanto tempo estava escrito que uma voz ecoaria no deserto, no profeta Isaías 40, versículo 3, pessoas puderam ler isso acima de 800 anos, e de repente veio um anjo do Senhor a Zacarias, dá a promessa que um homem seria nascido que andaria adiante do Senhor e lhe prepararia o caminho, qual seja, no espírito e no poder de Elias, para apresentar ao Senhor um povo bem preparado. Primeiro, promessa escrita, então a promessa anunciada e então a sua realização. De repente, Isaías 40, versículo 3, não somente era para ser lido, podia ser visto, podia ser ouvido. Aleluia! Glória seja a Deus! Como foi com nosso Senhor e Redentor? Desde Gênesis 3, 15, da semente da mulher que esmagaria a cabeça da velha serpente, esse Satanás, de repente a palavra se tornou realidade, se tornou carne. O anúncio veio, encontrasse graça diante de Deus. O que deve ser nascido de ti será chamado filho do Altíssimo. O que foi? Primeiro promessa. E quando a hora do cumprimento veio, Deus tinha uma boca para que essas promessas para que fossem anunciadas e se tornaram realidade. Vamos ir diretamente aos nossos dias, ao nosso tempo. Ainda está escrito, seja Malaquias 3, seja Atos Apóstolos 3, 20 ou 21, seja Mateus 17, 11, seja Lucas 17, 30, qualquer que sejam as escrituras que nós possamos mostrar e contar, nós reconhecemos que essas palavras de Deus não somente estão escritas, mas encontraram seu cumprimento, que tudo fosse restaurado e trazido ao estado correto. Agora, após nós termos reconhecido que essa promessa se cumpriu naquele o qual Deus pôde utilizar como alto-falante, nós que fomos tocados, aos quais vale a mensagem, aqueles que ouviram a promessa de Deus e podem crer, agora veio o nosso tempo. Agora está a nossa hora aí, para que Deus seja glorificado, não somente que nós possamos dizer, Deus teve um profeta poderoso. Imaginem se tivesse se mostrado sempre a João e sequer tivesse se compreendido que a história de salvação de Deus caminhou adiante, ela progrediu. Deus tem um caminho com a congregação, e quem de fato foi determinado por Deus, ele poderá receber revelado o passado, o presente e o futuro, revelado através do Espírito de Deus, e ordenar corretamente. Deus não pode se enganar. Cada revelação que vem de Deus está certa, e cada palavra de Deus é verdadeira, e todos que são da verdade ouvem a voz de Deus. E a voz de Deus é e permanece a sua santa e preciosa palavra. E por isso, nela estamos sempre ligados. E porque estamos para sempre ligados nela, e qual seja na palavra infalível de Deus, nós sempre estamos separados daquilo que Deus trouxer enquanto a palavra ainda trarão. Nos tornamos livres disso. Nós somos soltos de tudo isso, libertos de tudo isso. Esse é o outro lado da medalha. quem está preso àquilo, o que pessoas interpretaram ou trouxeram, está solto daquilo que Deus falou e escreveu. Quem está ligado àquilo, o que Deus falou e deixou escrever, está liberto daquilo, de tudo aquilo que pessoas por si mesmas disseram e escreveram. Isto é eternamente verdadeiro. E então somente precisamos constatar onde temos o nosso lar espiritual. Eu quero crer juntamente com todos nós que nós estamos ligados com Deus e a sua palavra e fomos libertos de todas as tradições, fundamentalmente de todas. E eu penso que isso em grande parte já aconteceu, e se ainda há restos da velha massa levedada, então nós queremos não jogar as pessoas para fora, mas sim deixar para Deus que Ele possa retirar essa massa levedada, azeda das pessoas. Há também aí duas coisas. Uns querem sempre pegar a pessoa e prestar contas com a pessoa, ao invés de considerar aquilo que está dentro da pessoa. Então, não sou eu e você que podemos prestar conta com isso. Isso nós temos que deixar com Deus, porque nós fazemos uns aos outros. Não pode ser aprovado por Deus. Aquilo que Deus faz através da sua palavra, através do sangue, através do Espírito dentro de nós, isso será algo permanente, eterno. Então, temos que deixar com Deus o que Ele mesmo tomou para fazer. Nossa tarefa somente consiste de proclamar a palavra. O restante é com Deus. Não se pode simplesmente dizer algo a outras pessoas. Poderia ser cedo demais. Talvez, no momento, sequer estão aptos para receber. Ainda duas ou três passagens bíblicas ali que eu gostaria de ler em conexão àquilo que o irmão Rus já leu do Evangelho de João. Aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, estão algumas expressões muito poderosas escritas. No versículo 3 nós lemos: e a vida eterna é esta. Vamos ficar parados nesse versículo. Tudo está fundado em revelação. Que reconheçam a ti o único e verdadeiro Deus e aquele a quem enviaste, a Jesus Cristo. Disso consiste a vida eterna. Mas o que é se nós não reconhecemos? Se nós interpretamos para lá e para cá, se ficamos adivinhando, se repetimos o que a Igreja Romana ensinou e outros assumiram, sem revelação do Espírito, o que é então? Nisto consiste a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Que maravilhoso que nós podemos reconhecer que há um verdadeiro Deus e que esse Deus único verdadeiro veio sobre a Virgem Maria e colocou a célula de sangue, criou nela, da qual Jesus Cristo, de acordo com o corpo, saiu. E como enviado por Deus, como veio como filho do homem, e ele não somente foi ser humano, ele foi Deus e ser humano ao mesmo tempo. De acordo com o corpo, ele era ser humano. De acordo com o Espírito, ele era Deus. E nós podemos hoje, aqui, estar em concordância com João e dizer: sim, nós reconhecemos a ti o único verdadeiro Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Quando Deus, se Ele tivesse ficado na sua divindade, Ele não poderia ter morrido. Se Ele somente fosse ser humano, então a morte o teria engolido e seria o fim disso. Ele foi Deus e ser humano, de acordo com o corpo ser humano, para que pudesse morrer, de acordo com o Espírito Deus, para que ele pudesse vencer Satanás, o inferno e a morte, e ao terceiro dia vitoriosamente pudesse ressuscitar. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Mas disto consiste a vida eterna, que te reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste Jesus Cristo. E então adiante está, no versículo 6 está escrito: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Que nome ele revelou? O nome Jesus. Santificado seja o teu nome. Que nome? Não algum nome, mas o nome que nos foi dado para salvação, para remissão, para santificação. Tu deves chamar o seu nome Jesus, porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. Que evangelho maravilhoso! Uma plena salvação que nos foi concedida. Eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Todos os outros adivinham adiante, mas se pertencemos àqueles, se podemos pertencer àqueles que desde antes da fundação do mundo foram eleitos por Deus, então nos vale essa palavra hoje à noite e em todo o futuro. Eu manifestei o teu nome, mas que nome? Que nome? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. A ele, esses pertencem a ti, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Aleluia! Se o nome de Deus foi revelado, e nós nos tornamos uma propriedade do Senhor, então nós também guardaremos a sua palavra, e isto num bom e fino coração. Manifestei o teu nome aos aqueles que tu me deste do mundo. Precioso Filho de Deus, esse é um sinal seguro. A vida eterna não consiste que nós pertençamos a uma igreja, que nós afirmemos de nós sermos crentes. A vida eterna consiste que reconheçamos o único Deus verdadeiro, que reconciliou a humanidade consigo mesmo, e por isso veio em forma humana, teve que se revelar dessa forma, para nós que éramos de forma humana, pudéssemos ser trazidos ao estado divino. A nós ele também revelou o seu nome, o nome Jesus, que se tornou acima de tudo para nós. Aqui está passando a ti, eles já pertenciam na palavra de Deus. Desde antes da fundação do mundo, já estava tudo definido. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, que já estava no plano de Deus desde antes da fundação do mundo, determinado para morrer por nós. Nós, como redimidos, nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, porque Deus primeiro nos escolheu e assim nos determinou para vermos a sua glória e sermos transformados à imagem do Filho de Deus. Que graça, que privilégio, que não somente contemplamos tudo isso, e eu quero perguntar direcionadamente: lemos somente essas coisas, somente as ouvimos ou as vivenciamos pessoalmente? Podemos dizer: ó Deus, nós te reconhecemos a ti, único e verdadeiro. Nós vemos o contexto que teve que ser criado para que redenção e perdão pudesse nos ser concedida. Nós vemos que ele foi humilhado um pouco abaixo dos anjos pela causa da sua morte e de sofrimento, mas com glória, então, ele foi coroado. Como Javé, ele não podia morrer porque estava nesse corpo espiritual, mas como Jesus, ele morreu. Mas era o mesmo eu sou que pôde dizer, antes de ser Abraão, eu sou. Mas lá ele não estava como filho, ele estava como Melquisedeque, como Senhor, como Javé. No Novo Testamento, como filho revelado de acordo com o Espírito da Santidade, para nos tornar filhos e filhas de Deus. Isso Deus não deixou aos teólogos para que pudessem discutir sobre isso. Isso Deus nos revelou para que nós pudéssemos ter parte nisso. Este é o mistério do qual se trata aqui. Eu vos manifestei o teu nome. Também podemos falar amém para isso. Tu nos manifestaste o teu nome, porque desde antes da fundação do mundo nos elegeste. No versículo 9 nós lemos, eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, são tua propriedade. Que graça! Porque são a tua propriedade e permanecem também. Nós pertencemos a Deus não somente para o tempo, mas também para a eternidade. Aqui no mesmo capítulo, no versículo 14, está: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Dei-lhes a tua palavra, aleluia. Eu revelei a eles o teu nome. Eu lhes dei a tua palavra. A ti eles pertenciam. A mim tu me deste. Foi o salário da dor do Gólgota. O preço foi pago. O nosso Senhor disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o puxe primeiro. E todos que Deus elegeu e determinou, Ele puxa para si. E eles vêm a Jesus, nosso Senhor. Dê-lhes a tua palavra. Podemos também falar sim para isso. Sim, Senhor. Tu nos deste a tua palavra. Tu nos anunciaste esse maravilhoso nome e por isso nós somos gratos. Não peço por aqueles que são do mundo, mas por aqueles que me deste do mundo. Também essa palavra temos que compreender corretamente. Há pessoas nesse mundo que simplesmente não querem aceitar a salvação. Eles rejeitam com tudo que podem, tudo que há dentro deles. O presente da graça de Deus não querem aceitar. Deus não obrigará ninguém. Isso tem que ser aceito. E todos que vêm a Ele o receberão. E todos o que o recebem, a esses Ele deu o poder de serem filhos de Deus. Qual seja aqueles que creem no seu nome. É como uma reação em cadeia, não somente uma passagem bíblica aqui e outra lá, mas toda a palavra de Deus. Assim como o Senhor nos concedeu, assim nós podemos crer e aceitar. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós estamos nesse mundo e nós somos pessoas como todos os outros. E isso os profetas também foram. E Deus lhes deu testemunho e disse, vós sois deuses. De acordo com o corpo, eles eram seres humanos. Às vezes, com fraquezas e cheios de coisas, mas de acordo com o Espírito, estavam colocados no estado divino pela causa da palavra que eles receberam. Aqui nos diz o Senhor, dê-lhes a tua palavra. Primeiro veio a palavra aos profetas, então se tornou realidade, então os apóstolos anunciaram a mesma palavra, então foi passada a nós, através da inspiração do Espírito Santo, tornou-se para nós uma revelação viva, dê-lhes a tua palavra, recebemos certamente, amém. Deus não a guardou de nós, mas nos concedeu. Abraão, ele disse, como eu posso manter oculto de ti o que eu intento fazer? Gênesis 18, versículo 17, se estou certo. Como Deus poderia manter oculto de nós, em segredo de nós? Está escrito, Deus, o Senhor não faz nada, a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E então, esse mistério que lhes foi revelado é anunciado ao povo de Deus. E então, eles carregam essa palavra em um coração bom e fino. Eles não têm uma máquina onde tudo é misturado e onde pessoas colocam suas próprias opiniões. E há pouco, o irmão dos Estados Unidos me disse, nós não tivemos 20 anos de relações públicas, como se diz, mais ou menos assim. Nós não fomos ao público, não nos preocupamos de nada, não trouxemos as coisas às pessoas, mas agora faremos isso. Nós não precisamos de propaganda de relações públicas, não precisamos de glorificação de ser humano. Tudo que necessitamos é a revelação da palavra e do Espírito de Deus, revelação de Jesus Cristo nesses dias, para que Deus possa caminhar adiante conosco e nós cheguemos do crer para ouvir, não empolgação sobre aquilo que aconteceu há 30, 40 ou 20 anos atrás. Graças a Deus por isso, foi necessário. Sem isso, hoje nós sequer estaríamos aqui. Nós reconhecemos que Deus guiou maravilhosamente e fez tudo maravilhosamente, mas agora nós temos que reconhecer como podemos ser introduzidos, ou devemos ser introduzidos na vontade de Deus nesses dias. O que me adiantaria se eu soubesse que João fez o seu ministério, que Paulo cumpriu a sua tarefa, e na nossa geração, vamos à nossa geração, o que adiantaria para nós se nós soubéssemos 100% que o irmão Branham, ele cumpriu a missão que lhe foi dada por Deus? Se fizermos toda uma confusão e acrescentarmos nossos pensamentos ao invés de levar tudo de volta à palavra de Deus e deixar Deus falar conosco através da palavra e através do Espírito, as pessoas se colocam as opiniões das pessoas e são movidas para lá e para cá como uma vara que é movida pelo vento e ainda pensam que estão no caminho certo. O que o irmão Branham disse uma vez, quem abandona a palavra é abandonado por Deus. Deus somente está em sua palavra. E enquanto nós estamos na sua palavra, estamos em Deus. E se saímos da sua palavra, saímos a próprio perigo e nós nos enganamos, nós pensamos ser sábios e sabemos todos os mistérios, mas o mistério de Deus conosco consiste deles a tua palavra. Já anunciei, revelei o teu nome, anunciei a tua vontade e eles permanecem nessa verdade. Nesse contexto está também a palavra conhecida de nós já há muito tempo aqui no versículo 17, deveria estar. João 17, 17, santifica-os na tua verdade. Não na minha ou na verdade de alguém outro, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nisso permanece em toda a eternidade. E a palavra de Deus não ficou mais oculta, ela não está mais selada, ela não está mais encerrada. A Daniel foi dito, sele o livro até o tempo do fim, feche aquilo que foi dito, mas muitos pesquisarão e a sabedoria aumentará. Deus concedeu graça que a sua palavra no tempo certo fosse anunciada e revelada. E essa palavra profética revelada se tornou uma luz no nosso caminho. E nós não caminhamos mais nas trevas, mas recebemos a luz da vida. E nosso Senhor disse no Evangelho de João, lemos na quarta-feira, as palavras que eu falei a vós são espírito e são vida. Elas atuam divino, vida divina em nós, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Há pessoas que foram determinadas para carregar a palavra da verdade e há pessoas que foram determinadas para ouvir a palavra da verdade. E nós queremos contar-nos a estes, não por arrogância, mas em toda humildade diante da face de Deus. Nós não interpretamos nada, nós esperamos pelo cumprimento daquilo que Deus nos prometeu. E nós não esperamos em vão. O Senhor que falou, o mesmo Senhor, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir em nós que cremos e que nós aceitamos. Vocês todos podem crer nisso? Nosso Deus não se atrasará. Quando o tempo se cumprir, então acontecerá. Ouçam ainda o versículo 20. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. O Senhor, Ele orou por todos os filhos de Deus, por aqueles que pregam a palavra e por aqueles que, através da pregação da palavra, chegarão à fé nele. Não a fé em um profeta, não a fé em uma pessoa, mas a fé no Deus vivo que em Jesus Cristo se revelou. Também hoje há profetas, escolas de profetas, e não poucos, mas há aqueles também que sabem quem é Deus e que ordenam biblicamente o ministério do profeta e que então vêm a Deus. O Senhor disse, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Nós chegamos pela palavra à fé no Senhor. Então, também Ele orou por mim e por você. Ele orou por nós. Nós sabemos que Ele orou para Pedro, que a sua fé não acabasse, mas sim, e quando ele tivesse convertido, então ele deveria fortificar os seus irmãos. Então, vos pergunto hoje, se nós verdadeiramente fomos convertidos, então, para fortificar os nossos irmãos, não é isso? Ou compreendi mal o Senhor? A Pedro, ele disse, quando você uma vez te converter, então fortifica os teus irmãos. Para que nós nos tornamos crentes? Para que nós fomos convertidos? Para tornar a vida de cada um de nós mais difícil dos outros? Ou para carregar uns aos outros, como fortificar os irmãos, estarmos uns pelos outros? Nós temos que seriamente nos colocar a pergunta. Como está com a nossa conversão? Uma verdadeira conversão de um filho de Deus nos coloca atrás do irmão, nos coloca atrás dos filhos de Deus para apoiá-los, e o acusador dos irmãos não terá mais espaço. Também compreendemos isso? Se uma vez, quando te converteres, então fortifica os teus irmãos. Isso nós todos precisamos. Nós poderíamos ter pensado, Pedro precisa da fortificação, mas após a conversão ele poderia fortificar a outros, ele poderia fazer coragem a outros, ele poderia estar ao lado de outros. Irmãos e irmãs, uma verdadeira conversão é uma vivência com Deus. E essa vivência com Deus nos liga com Ele e nos liga uns com os outros. E nós vivemos uns pelos outros e para Ele. Estamos uns para os outros e para Ele. Isso faz parte. Vamos ler novamente versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer ainda mais. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Emmanuel, Jesus, Deus conosco. E o fim do versículo é: para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esse é todo o mistério. Não um amor, não o teu amor, não um amor humano que começa uma vez e rapidamente chega ao fim, mas amor divino, amor de salvação, amor de redenção, amor que perdoa, que reconcilia, amor de Deus. Eu lhes anunciei o teu nome e o farei ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Compreendemos isso? O amor de Deus que se tornou revelado em Jesus Cristo deve estar em nós e estará em nós se o nome nos foi revelado por revelação do Espírito. Então o Espírito de Deus estará em nós e também com isso o amor de Deus, que somente pelo Espírito de Deus pode ser derramado em nossos corações, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Isso eu desejo a mim, isso eu desejo a todos nós e conosco todo o povo de Deus nesse tempo que foi determinado para ouvir todas as palavras, de receber as promessas, de ver dentro do plano de Deus e então se deixar introduzir pessoas aos quais o nome foi revelado, a palavra foi revelada. Então essas serão que também pelo que vivenciarão a revelação do poder de Deus. Nós seguramos firmes nisso, que o Senhor não somente nos anunciou o seu nome, mas que também o poder que há no seu nome, ele também tem que anunciar. O que diz Pedro naquela época? O que vocês nos olham como se tivéssemos feito, pudéssemos ter feito algo? Isto foi feito aqui no nome de Jesus Cristo? Revelação da palavra, revelação do nome, revelação do Espírito, revelação dos mistérios, mas então também revelação do poder de Deus no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso faz parte. Vamos agradecer hoje ao nosso Deus pelo privilégio incompreensível que nos foi concedido de podermos pertencer àqueles que nesses dias são introduzidos naquilo que Deus nos prometeu, e as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus selou o que ele promete na palavra. O mesmo está mais ou menos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus são sim e são amém. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, através de nós. E assim nós cremos. Promessa, promessa, palavra, palavra. De repente, a palavra e promessa se tornam realidade viva naqueles que ouviram a palavra da promessa no seu tempo. E eu posso vos assegurar, e eu digo isso como Paulo, sem ter que ser ousado, porque eu não sou ele, mas eu digo em função da palavra do Senhor. Também a última promessa que nós lemos no começo, que os nossos corpos serão transformados, se cumprirá no fim desta última era da igreja de Laodiceia. A morte será engolida na vitória e nós entraremos na glória de Deus, sem dúvida. Deus disse, assim será. Nós somente podemos dizer sim, amém. Amém. Vamos levantar e orar. Aleluia. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e a terra, quem somos nós que nós podemos estar reunidos diante da Tua face para ouvirmos a Tua santa e preciosa palavra que se torna cada vez mais preciosa para nós, amado Senhor? Nós colocamos nossa confiança sequer em nós ou em outros, mas em Ti, o iniciador e o finalizador da nossa fé. Amado Senhor, Tu nos revelaste o nome de que se trata, a palavra de que se trata, as promessas de que se tratam. Amado Senhor, que graça que nós pudemos encontrar diante da Tua santa face, nós podemos ouvir o que muitos jamais ouviram, e nós podemos crer e vivenciaremos o que Tu nos prometeste. Amado Senhor, eu posso crer e saber que Tu manterás os Teus até o fim. Somente o Filho da Perdição, que esteve determinado, que foi nascido para isso, esse desviou-se, mas senão ninguém, todos que estavam marcados na Tua mão, estes estarão lá. Não nós seguramos a Ti, Tu nos seguras. Não nós elegemos a Ti, Tu nos elegeste. Aleluia! Ao Teu maravilhoso nome, Senhor, nossos corações estão transbordando de louvor e gratidão, amado Salvador, que também nós possamos abrir as nossas bocas e agora juntos possamos te agradecer pelo grande privilégio de poder ouvir a Tua palavra em pureza e clareza e verdade. Senhor, nós te agradecemos que a Tua palavra não volta vazia, não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste. Fiel Deus, nós chegamos aqui vazios, vazios, e então Tu nos encontras em Tua palavra, e o que o Teu profeta disse, a mais alta revelação que existe é a revelação da palavra através do Espírito de Deus. Aleluia! Não mais onde pessoas revelam os seus pensamentos do coração, mas no lugar santíssimo da Arca de Aliança está aberta e a palavra do nosso Deus é revelada, é anunciada. Lá onde Deus fala conosco, e nós te agradecemos, Senhor, por isso. Se somente pudéssemos estremecer diante da Tua presença, se pudéssemos tomar a Tua palavra tão a sério e mantê-la e mover em nossos corações. Amado Salvador, receba gratidão, gratidão íntima pela Santa Escritura, a preciosa palavra de Deus, esta Bíblia. Aleluia! Tu nos levaste de volta essa palavra original, de todo engano, de todo erro, para fora nos tiraste. Proteja o Teu povo, mantenha de toda nova confusão, Senhor. Tem misericórdia pela causa do Teu santo nome. Tu oraste por aqueles que tinham que carregar a Tua palavra. Tu oraste por todos que, através da palavra, chegariam à fé. Amado Senhor, nós podemos ser contados a estes e pertencemos a estes. Nós fomos, pela pregação da palavra, levados à fé em Ti. Aleluia! Glória e honra seja a Ti. Nós podemos reconhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus, através de revelação, e também Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, ao qual Tu enviaste para nossa salvação. mas tu não o deixaste cair do céu, tu viesse sobre Virgem Maria e a colocasse nela essa célula. Oh, meu Deus, que nós possamos reconhecer por revelação. Um filho vos será nascido, uma criança vos será nascida, um filho vos será concedido. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Poder, Eterno Pai, Príncipe da Paz. Aleluia! Ó, grande Deus do céu, nós te agradecemos de todo o coração por essa poderosa revelação. Aleluia! Que tu possa nos abençoar e estar conosco pela graça do precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Todo o povo diga aleluia! Glória seja ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Ó grande Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, nós glorificamos a Tua força, ó Senhor, aleluia. Tu abriste os nossos olhos, abriste os nossos corações, deste pomada para os nossos olhos para que pudesse ver, ó amado Senhor, a Ti seja a adoração em toda a eternidade trazida. Aleluia. Aleluia. Oh, agradeçam ao Senhor. Talvez alguns, pelo menos, agradeçam ainda ao Senhor, que fez grandes coisas. Senhor, nós te agradecemos juntos. Aleluia. Glória seja a Deus. A Ti seja a honra. Receba adoração, Senhor, por Tua santa e preciosa palavra, que Tu direcionaste novamente a nós, Senhor. Nós queremos, nós não queremos murmurar, Senhor, nós queremos Te agradecer por Teu falar, ó Deus, nos nossos dias, no nosso tempo, Senhor. Senhor, se não fizermos isso, quem deverá fazer, então? Mas, Senhor, conceda a graça, Senhor. Coloque Tu mesmo as palavras em nossas bocas, Senhor, que nós devemos trazer a Ti, Senhor. Porque nós, de nós mesmos, não estamos na condição de abrir nossas próprias bocas. E sejamos quem sejamos, nós não somos nada diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, tira os nossos próprios pensamentos tolos, Senhor, que estão no caminho, Senhor, nossa arrogância com a qual nós chegamos a Ti. Tira tudo de nós para fora, Senhor, para que Tu possas Te revelar, Senhor, meu Deus, meu Salvador. Tu conheces os nossos corações, como nós pensamos, Senhor. Mas, Senhor, o que somos nós, Senhor? Pó e cinza nós somos, Senhor. Ó, meu Senhor, adoração seja a Ti, por Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Por Teu poderoso falar. E se Tu não nos falasse, nós estaríamos perdidos, Senhor. Mas Tu concedes graça, meu Jesus. Adoração seja o Teu nome. Tu és Deus verdadeiro e santo. Tu não falarás sempre, Senhor. Tu falas no Teu tempo, Senhor, com o Teu povo, Senhor. E nós sabemos que tudo se cumprirá, como nós ouvimos. Tu tomarás, levarás os Teus, Senhor. Mas o juízo virá, então. Glória seja a Ti, gratidão seja a Ti. Que nós podemos ver tudo da palavra como sendo verdade. Ó, oh, graça seja a Ti. Aleluia. 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 Ó, oh, Deus. Ó, oh, Senhor. Aleluia. Amém.